As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo divulgou esta sexta-feira os resultados de um estudo do Serviço de Saúde Ocupacional, do CHMT, que dá conta de que a vacinação teve ação direta na diminuição da incidência da Covid nos profissionais do Centro Hospitalar. Verifica-se que, à medida que se foi avançando na percentagem de vacinados, o número de casos de profissionais com Covid-19 diminuiu até ao valor de zero, tendo deixado de haver casos Covid-19 na sétima semana de 2021, altura em que 70,40% dos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo tinham um esquema vacinal contra a Covid-19 completo. O estudo revela que o pico de incidência de profissionais infectados com o SARS-CoV-2 deu-se entre a última semana de 2020 e as primeiras duas semanas de 2021. A vacinação, primeira dose contra o SARS-CoV-2, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, teve início na última semana de 2020 e a 31 de dezembro a cobertura vacinal já se estendia a 28,84% dos trabalhadores. Na terceira semana de 2021, registra-se uma quebra de aproximadamente 40% nas infecções. Na sétima semana, o Centro Hospitalar do Médio Tejo deixou de ter casos de Covid-19 com nexo casual à exposição laboral, revela ainda o estudo do Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O homem de 50 anos, que foi apanhado em flagrante delito quando ateava um incêndio na localidade de Sousa, na Serra de Tomar, ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, neste caso no estabelecimento prisional de Leiria. Tal como a ERTE avançou em primeira mão, esteve em causa uma ação de fiscalização da GNR, precisamente de militares do posto de intervenção de proteção e socorro de Ferreira do César, que surpreenderam o indivíduo quando este circulava junto a um amontoado de vegetação onde deflagrou, naquela altura, uma ignição. O homem ainda se colocou em fuga, mas foi apanhado pouco depois e entregue à polícia judiciária, que tem as competências para este tipo de crime. O incendiário recorria a um isqueiro para atear as chamas. É suspeito de outros fogos, em especial aqueles que ocorreram na Sousa durante as últimas semanas. Aliás, o agora detido já estava referenciado pela própria população local como suspeito desta prática ilícita, com testemunhos que apontam mesmo para problemas do foro psicológico.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERTE, os candidatos.
Jorge Farinha, candidato do CDS, MPT, PPM, a Casais Alto Ribeira, esteve nos estúdios da ERTE para mais uma entrevista no âmbito das eleições autárquicas. Ficam as razões que justificam esta candidatura nos pormenores com Tiago Picotto.
Tendo em conta as autárquicas, a ERTE encontra-se neste momento num ciclo de entrevistas aos candidatos. Desta feita, foi Jorge Farinha o candidato entrevistado, o mesmo que se candidata pelo CDS aos Casais Alto Ribeira. O candidato justificou que a sua candidatura se deve à inação por parte da atual força no poder, que, segundo o mesmo, nada faz para combater a desertificação da terra. A freguesia, que nos últimos censos apresentou um decréscimo da população, é uma prioridade para Jorge Farinha caso ganhe as eleições. O candidato apresentou então os problemas que agravaram a situação e avinções caso ganhe.
Queremos lutar, tanto pelo saneamento básico, de Alvibeira e Casais, que não existe, não foi feito. 4 anos sem um único metro de saneamento básico feito. Portanto, uma infraestrutura que é imprescindível. A realização da estrada do Pilão, que não foi feita. Portanto, o antigo presidente tinha feito esta proposta no seu programa e não foi feita. Isto é para tirar o trânsito dos Casais, que é caótico. Aquela estrada tem que ser feita o mais depressa possível para desenvolver Casais. E não sei para tirar o trânsito dos Casais. Lutar pela criação de emprego e que as empresas se instalem na nossa freguesia. Temos, por exemplo, a zona industrial do Pintado, que não foi, nada foi feito, nada foi elaborado, e é um potencial muito grande para a criação de emprego, para a população se instalar. É preciso de ideias, e elas não existem.
O candidato propõe também meios menos convencionais de criar postos de emprego e também limpar o mato para a prevenção de incêndios. Segundo o candidato, poderia haver um rebanho comunitário para limpeza de terrenos. Caso seja eleito, o candidato tem em mesa ainda a criação de 3 barragens visando impulsionar a agricultura e facilitar o acesso à água em caso de incêndio. o acesso ao ensino gratuito na freguesia, e isto inclui o transporte e materiais, o incentivo à fixação de novas empresas na localidade e, além disso, a criação de um festival de música, dada a grande quantidade de terrenos disponíveis.
Autárquicas 2021 são em arte.
Foi assinado na passada quarta-feira entre o município do Entroncamento, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, o protocolo para a contratação e funcionamento de uma equipa de intervenção permanente. As equipas de intervenção permanente são profissionalizadas e compostas por 5 elementos e visam assegurar em permanência e com prontidão as missões de proteção civil e de socorro às populações. Recordo-se que o município do Entroncamento já suporta, nos mesmos moldes e desde maio de 2019, o funcionamento de uma equipa de intervenção permanente no concelho. A contratualização desta nova equipa de intervenção permanente representa investimentos adicionais superiores a 60 mil euros por ano, suportados em partes iguais pelo município do Entroncamento e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, reforçando assim as valências na área da proteção civil e socorro no concelho do Entroncamento, mas também o apoio dado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da cidade dos Comboios, enquanto pilar do sistema de proteção e socorro à população da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram realizadas nos passados dias 18 e 19 de agosto as hastas públicas para a subconcessão de 4 lotes do novo Parque Empresarial do Entroncamento, lotes atribuídos à empresa Verdasca e Verdasca, produção de elementos pré-fabricados de betão, à empresa Hidrobetão Limitada, construção civil e obras corte, fundição e demolição de betão, também à empresa AP18C Limitada, fabricação de mobiliário de madeira, e à empresa Alves Bandeira, comércio a retalho de combustíveis para veículos a motor. No conjunto, estas 4 empresas prevêem investir cerca de 11 milhões de euros e criar mais 63 novos postos de trabalho. No total, as empresas a quem foram atribuídos lotes no novo parque empresarial prevêem um investimento privado de cerca de 33 milhões de euros, com a criação de 250 postos de trabalho diretos. O novo parque empresarial tem uma área útil de 160 mil metros quadrados e é composto por 16 lotes com áreas diferenciadas. Destes 16 lotes, um será destinado às novas oficinas do município do Entroncamento. 14 já foram atribuídos a novas empresas e apenas falta atribuir um, com cerca de 29 mil metros quadrados. As obras de construção das infraestruturas do Parque Empresarial do Entroncamento, no valor de 1,7 milhões de euros, da responsabilidade da Câmara Municipal, ficarão concluídas até ao final do presente mês.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém realiza até 31 de setembro uma operação de sensibilização direcionada para a população agrícola, acompanhada de ações de fiscalização no Distrito de Santarém. Esta operação irá desenvolver-se através das diversas valências do Comando Territorial de Santarém e tem como objetivo acompanhar a atividade associada à produção agrícola. Destina-se a informar a população, com especial incidência aos trabalhadores, produtores e respectivos transportadores, para as questões de segurança associadas à produção agrícola. Estas ações serão orientadas para os locais onde se verificam um maior volume de produção e transporte destes produtos agrícolas, uma operação que se reveste de grande importância, uma vez que se trata de uma realidade com forte expressão na região do Ribatejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os presidentes dos municípios de Vila Nova da Barquinha, Abrantes, Mação e Vila Velha de Ródão vieram a público defender um caudal mínimo diário no Rio Tejo como forma de preservar os ecossistemas. O assunto não é novo e todos os anos, particularmente no verão, a situação agrava-se com impactos negativos também na agricultura e turismo destes municípios ribeirinhos. O problema encontra-se do lado de lá da fronteira, nas barragens do Tejo Internacional, com a Espanha a fazer a retenção da água, não cumprindo com o que está definido na convenção estabelecida com Portugal referente aos caudais mínimos do rio. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, expressava desta forma o seu pensamento e dos restantes autarcas em relação a esta situação, explicando que, enquanto a água for um negócio, o problema irá persistir.
Enquanto a água for um negócio, enquanto for uma bolsa de negócio, é muito complexo não havendo objetivamente regulamentação específica de caudais mínimos. A nossa luta tem que se ingir a caudais mínimos, nomeadamente para a jusante da barragem mãe, da barragem de Alcântara, para a gente chamar os uns, porque as outras são meras de açude, que é mesmo assim, se a água vem, salta e depois vem transversante. E também, objetivamente, uma questão que nos preocupa de sobremaneira, a questão da poluição. Esperemos que com as intervenções do POCEUR que se vai fazer no âmbito das próprias etapas, tenhamos massas de água com qualidade e também com alguma corrente para que as espécies piscícolas e também a própria fauna e flora do território se consiga conservar e, no fundo, regenerar. E é isso que todos queremos. Mas também não é um processo fácil. Ou seja, de facto, como disse muito bem, eu também sou um dos aqueles rostos que estou sempre na linha de combate, também participo nas manifestações, mas todos somos poucos. Ou seja, cada cidadão também tem a sua responsabilidade política nesta luta, que é de todos, para que os nossos vendedores tenham, de facto, ecossistemas sustentáveis e, de facto, e equilibrados. É isso que queremos todos e é isso que estamos a lutar. Bastante ser claros, precisos e concisos, nomeadamente a questão dos transvasos. Não vale a pena estarmos aqui a escomitear. A barragem de Alcântara capta-nos a água toda vem do Tejo Internacional e, de facto, tem que ser uma negociação muito dura no sentido de cedência da água para os nossos territórios. E, embora também a gente não a aproveite às vezes convenientemente, ou seja, nomeadamente aquilo que eu estou a referir, nomeadamente quando falei na questão das bolsas da água. Ou seja, quando ela é cara, vamos encher as turbinas, e quando ela é barata, vamos fechar as turbinas. Fechar as turbinas, os ecossistemas tendem a falecer. É isto que estamos a falar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi apresentado esta terça-feira o Festival Materiais Diversos, que este ano vai decorrer entre os dias 5 e 17 de outubro, no Cartacho, Minde e Alcanena, localidades que são anfitriãs da programação artística do festival deste ano. Depois da grande celebração dos 10 anos, que ocorreu em 2019, o Festival Materiais Diversos volta agora em 2021, procurando colocar as pessoas e as relações no centro da iniciativa. Elizabeth Paiva, responsável pelo festival, apresentou o evento que procura, assim, reforçar as parcerias e as colaborações.
Não se pode ambicionar estar sozinho, atuar sozinho, ser protagonista sozinho num território rarefeito. Isto é muito importante. Isto é tão importante para um agente cultural como a Materiais Diversos, que está perfeitamente inscrita no que é, digamos, o tecido cultural, suportado pela Direção-Geral das Artes, não é? Com apoios nacionais e internacionais. Estamos dentro do quadro profissional mais tipo em conta, como é verdade para os poderes políticos locais, mas como deve ser verdade para as associações, para as coletividades locais que operam maioritariamente, mas não exclusivamente, no campo amador. Estar sozinho nestes territórios é destrutivo. Como talvez tenham percebido pela programação, eu gosto mesmo muito de experimentar. A coisa que mais gosto é sentir que em cada festival estou a arriscar um bocadinho a pele como programadora e não estou a replicar o que fiz no ano anterior. Foi bastante arriscado decidir apresentar um festival que é quase todo feito de conversas, que se articula à volta de um ponto de encontro, que tem uma caminhada de 2 dias, mais uma conversa que é um terceiro dia, que é quase invisível porque é para o conjunto de convidados do setor cultural. Tudo isto foi bastante difícil e foi bastante arriscado e foi bastante discutido com a equipa, mas é essa vontade de experimentação. Agora, nós queremos trabalhar na proximidade e queremos que isso contamine o nosso trabalho.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Entre os dias 3 e 5 de setembro, Mação recebe a 5ª prova do Campeonato de Portugal de Rallycross, Kartcross e Super Buggy de Atosta 2021, que terá como palco a pista da Boa Vista. A organização é do Clube Automóvel de Mação, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mação. Esta será a primeira prova do ano, a contar com a presença de espectadores em pista, com autorização para receber 75% da sua capacidade total. Para marcar presença, o público terá de apresentar certificado de vacinação válido ou certificado de recuperação da Covid-19, o teste antigênio laboratorial efetuado até 48 horas antes de entrar no traçado. Os espectadores podem também efetuar um teste rápido à entrada do circuito, contudo, para tal terão de se fazer acompanhar do teste, dado que os mesmos não se encontram à venda no circuito. Os ingressos são adquiridos na bilheteira do traçado, com o bilhete diário a custar 10 euros e o do fim de semana disponível por 15 euros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
do Mar vai assumir-se como a capital do hóquei em patins, estatuto que será reforçado com a organização da Elite Cup, já considerado como o melhor torneio do mundo, em causa 8 participantes, precisamente os 8 melhores classificados da recente Primeira Divisão Nacional. O Sporting Tomar é um dos clubes que irá lutar pelo troféu e quis o sorteio que o emblema nadantino tenha pela frente o hóquei de Barcelos nos quartos de final, Sporting Oliveirense, Futebol Clube do Porto Valongo e Benfica Juventude de Viana são os outros duelos. Elite Cup joga-se entre 10 e 12 de setembro no pavilhão municipal Cidade de Tomar. Luís Sénica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, direcionou elogios ao apoio da Câmara de Tomar, destacando a presença de algumas das melhores equipas do mundo na competição.
Para a presidente da Câmara, dizer-vos que obrigado por nos receber e solicitar também que possa connosco colaborar numa mudança de paradigma em relação ao competência. Há sempre uma ideia peregrina, há sempre um mito urbano, que estamos a desenvolver o hóquei e que vamos fazer mais pelo hóquei. O hóquei já fez muita coisa neste país. O hóquei neste momento é campeão do mundo, quis a pandemia que se prolongasse este título por mais alguns tempos, nós não o queremos, queremos ir à pista novamente, defendê-lo. Temos o melhor campeonato do mundo, muito por força da qualidade que esta primeira fila tem. Temos as melhores equipas do mundo em Portugal. Se aqui tivéssemos o Barcelona, teríamos as melhores equipas do universo também. Nós temos as melhores do mundo e é com muito orgulho que eu, como português, vivo. Portanto, e acho que é importante mudarmos esta ideia que somos pequeninos, que somos qualquer coisa de muito diferenciado em relação às outras modalidades, e ainda bem que o Record aqui está também, através do seu diretor, e que me apraz muito registrar as suas palavras em relação à credibilidade e à pujança desta modalidade, porque estou certo que de outra forma não estaria aqui connosco, a ser também um dos patrocinadores e um dos apoiantes fundamentais nesta Elite Cup.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deu as boas-vindas à Elite Cup, descrevendo o concelho como apaixonado pela modalidade, justificando, desta forma, o apoio do município a este torneio.
Todos vocês já conhecem Tomar, porque jogam em equipas que já jogaram aqui em Tomar, mas que este seja o pontapé de saída, digamos, para retomar aquilo que é a nossa normalidade na competição. Eu acredito que, tal como nós, e nós os tomarenses, somos um povo apaixonado pelo hóquei, vocês, os que cá jogaram, sabem que temos sempre muita gente a ver o hóquei, e temos das camadas desde mais pequenas até aos séniores, e vibramos com o hóquei. Vibramos tanto com o hóquei como vibramos com o futebol. E aquilo que pretendemos, Sr. Presidente, é que não haja diferenças entre o futebol e o hóquei. O hóquei tem todo o espaço e somos, efetivamente, se aqui tivesse o Barcelona, era do melhor. Mas no Barcelona jogam atletas portugueses e que jogam muito bem. E, portanto, aquilo que vos desejo é que a competição seja um retomar da normalidade nas vossas vidas, nas nossas vidas enquanto adeptos, têm uma responsabilidade ainda acrescida, porque todos vocês são ídolos das camadas mais jovens e o fair play, aquilo que é a vossa atitude, a vossa entrega, a vossa paixão durante os jogos, transmite-se para as camadas mais jovens. Porque vocês são líderes junto das camadas mais jovens. E como estamos efetivamente em Tomar, terra templária, aquilo que vos desejo é que a luz templária ilumine os vossos jogos. E muito bem-vindos a Tomar.
E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.